Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente comentar uma medida importante para o agronegócio, hoje foi sancionada a MP do Agro, agora Lei 13.986, é uma lei que moderniza aí as negociações, enfim, as relações do agronegócio e abre portas para financiamentos, inclusive novos financiamentos aí para o produtor rural. Quem nos ajuda nesse entendimento para saber o que aconteceu durante a tramitação da lei, os pontos que foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e também a importância das medidas que estão contidas aí nessa nova lei é o Albenir Cherubini, mestre em direito, professor em direito agrário, já está conosco via Skype. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E antes da gente entrar nos detalhes, né, do que foi vetado, do que foi sancionado, de como vai, acontecer a vigência e efetivamente da lei, queria começar te perguntando o seguinte: é uma lei boa para todo mundo? Vai atender aos produtores de uma forma geral? Seja bem-vindo.
Olá, Alexander Horta, amigos do Notícias Agrícolas. Muito feliz de estar aqui participando hoje. Nós que conversamos lá em final do ano passado sobre logo quando foi lançada a MP, né, Alexander? E hoje a gente falando depois de todo esse trajeto e tramitação do Senado, agora a oportunidade de a gente poder falar do resultado, certo? A pergunta é: a lei como um todo, ela é boa? Sim. Analisando a parte do sistema do financiamento privado, uma lei muito boa, inclusive veio em boa hora, penso que um pouquinho mais de atraso, trazendo um novo assunto para esse cenário atual tão preocupado com essa pandemia do coronavírus. Então, assim, renova um pouco os assuntos. E também no momento oportuno, a parte boa, digamos assim, dessa questão do Covid-19 foi que a sociedade como um todo passou a dar maior importância aos produtores rurais, começou a verificar a verdadeira essencialidade que o agro traz, como atividade econômica, mas para a sociedade como um todo. Produtos básicos, como alimentação, a parte de fibras, materiais de origem animal e vegetal. Então, teve toda essa importância pela sociedade do setor agrário brasileiro.
E agora a sociedade podendo participar mais, principalmente em relação aí a financiamentos, né, Albenir, acessos a linhas de crédito para o produtor com a participação aí da sociedade através dos títulos do agronegócio, enfim, amplia-se o horizonte de financiamento do agronegócio. Antes da gente entrar nos detalhes das novidades aí da nova lei, eu queria que você contasse para a gente os vetos. Algum veto que prejudique, nesse primeiro momento aí, o bom andamento da lei?
No geral, os vetos, que foram cinco artigos, dos 55 aos 60 dessa redação final da MP, eles não interferem nas inovações implementadas com relação aos títulos de crédito, aquelas novidades todas que foi a proposta inicial trazida desde lá da redação original da MP do Agro, certo? Esses vetos dizem respeito a algum entendimento referente a que estaria, por exemplo, isentando de custos que era matéria carta-horária que dependeria, no caso, da legislação estadual. Então, respeitou-se competência legislativa dos entes federados nesse sentido. Outras questões relativas à PIS/PASEP, por exemplo, questões tributárias, que daí entendeu-se que o local mais oportuno seria em lei própria, até porque algumas alterações de caráter tributário ele necessita, às vezes, ritos legislativos próprios, por exemplo, a lei complementar para modificação de alguns, alguns dispositivos previstos para fins tributários. Então, no geral, foram essas os vetos, não altera a parte principal. A parte principal diz justamente a questão do financiamento privado do agronegócio. E aí, sim, algumas novidades bem significativas que merecem a atenção dos produtores rurais.
Muito bem. Vamos por etapas, Albenir, até para a gente entender qual a possibilidade que cada novidade aí traz para o produtor e para que tipo de produtor essa possibilidade é viável. Vamos lá. O capítulo 1, por exemplo, trata do Fundo Garantidor Solidário. Qual é a sua avaliação desse fundo? Como é que ele deve funcionar e quem pode participar dele de uma forma geral, Albenir?
O Fundo Garantidor Solidário, que era na redação original chamado de FAF, o Fundo do Aval Fraterno, teve essa modificação de nome. A ideia é que você faça uma espécie de garantia cruzada, onde participam produtores com as suas dívidas, os credores e possibilidade de participação de uma outra instituição. Geralmente uma instituição bancária, pode ser o BNDES, alguma outra. A questão toda que a doutrina acabou escrevendo, assim, análise de juristas, foi que essa medida talvez seja um pouquinho mais difícil de ser implementada, especialmente no atual momento, dada uma parcela da problemática de endividamento, né? Então, assim, quem pensava, no caso, o Fundo Garantidor Solidário vai resolver o problema de endividamento, não vai. Talvez ele acabe se tornando letra morta da lei. Assim, não, isso aí é algo que a gente vai ter que ver daqui para frente, como é que, se de fato vai ser utilizado esse instrumento, mas, de qualquer forma, é uma novidade que traz, que a partir de um grupo formado, no mínimo, de dois produtores, mais o credor, já é possível de dar início a esse fundo garantidor. A ideia é basicamente isso, é formar um fundo para que esse fundo passe a garantir essa parte do crédito tomado para fins de financiamento da atividade agrária. Se vai funcionar na prática, eu acredito que não.
Ia servir basicamente para aquele produtor que tem dificuldade de acesso ao crédito tradicional.
Isso, principalmente para o produtor que eventualmente já estava passando por um problema de endividamento ou dificuldades com algumas dívidas passadas, né?
Mas na sua avaliação, num primeiro momento, não tem clima para que ele se consolide, é isso? Nesse primeiro momento?
Sendo bem pragmático, eu acredito que ele vai ser um instrumento muito pouco utilizado.
Muito bem. Ok, esse é o primeiro item. Daí a gente tem também o capítulo 2, que trata do patrimônio de afetação. Essa é uma mudança importante, Albenir.
Muito importante. Eu posso dizer que essa aí sim vai ser algo que vai revolucionar a parte do sistema de financiamento. Aí a gente tem que fazer uma leitura mais ampla. Por exemplo, a questão do patrimônio rural de afetação, ela é uma garantia, sim, mais sólida, e ela tem que ser analisada dentro de todo o sistema. Antigamente, Alexandre, se você tivesse uma dívida e porventura fosse executado, você poderia ter penhorado toda a sua propriedade. Agora, o que a lei faculta? Ela traz alguns requisitos, certo? Onde alguns produtores que se enquadrarem lá naqueles requisitos, eles vão poder fracionar uma parte da terra nua, que eles falam, na verdade seria a parte econômica do imóvel, reservar, vai ter toda a necessidade de cartório, de fazer o georreferenciamento, e a partir disso essa fração do imóvel ele vai ser dado em garantia para outras operações. E a partir disso vai gerar o chamado cédula da imobiliária rural, a CIR, que vai ser, ele vai vir basicamente casado. Ele pode ser dado em garantia por uma CPR ou por essa cédula imobiliária rural, e esses títulos, por sua vez, podem dar lastro a outros títulos, outras operações para captação de recursos no sistema privado do agronegócio.
Vai servir como um título mesmo para formar uma carteira, então, é isso? Como a CPR funciona?
O patrimônio rural de afetação, ela é, no caso, a garantia. Ela vai ser uma
Vai
garantia,
lastrear esse título, a
esses
CIR.
títulos, tanto a CIR quanto a CPR. E depois, diante, a CPR tem algumas novidades bem significativas também.
Muito bem. Então vamos a elas. Quais são as novidades significativas da CPR? O que que você destaca aí?
Bom, a gente já falou naquela nossa entrevista anterior que uma grande novidade vai ser a possibilidade de ter que ela seja emitida também em moeda estrangeira, principalmente o dólar, óbvio, mas pode ser, no caso, o euro, aí vai ter aquelas definições. E outra novidade é a necessidade de registro para a validade do próprio título, que antes estava para 1º de julho de 2020, na redação original, e agora, pela lei, passa para 1º de janeiro de 2021. Então, assim, para o ano que vem vai ser a grande novidade essa. Só que tem um detalhe que eu trago aqui, Alexandre, que é o seguinte: a lei fala que esse registro vai ser feito em instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, possivelmente, ainda vai ter, nós vamos ter um decreto, portarias, uma regulamentação de quem são essas instituições. Aí também nós vamos ter que aguardar para ver qual vai ser o custo disso. Mas a ideia geral é que, a partir do ano que vem, a gente não tenha mais aquela figura da chamada CPR de gaveta, que seria a CPR sem o registro. Então, assim, ó, a CPR vai ter como elemento essencial de sua validade esse registro junto a instituições autorizadas pelo Banco Central. Aí você
Mas
pode
para
perguntar:
isso
para que é
precisa
isso?
regulamentar.
Isso, possivelmente a gente vai ter que ter essa regulamentação de como é que vai funcionar, mas o mais importante é: por que que vai ser feito esse procedimento? Justamente para trazer mais garantias, mais certezas, e evitar fraudes no uso da CPR. Então, assim, ó, é mais uma garantia que ela tem que ser vista da forma do sistema, e a ideia geral, isso aí vai ser, espera-se, né, uma redução desses custos que estão atrelados ao risco das operações. Então, assim, ó, no meu entender, é algo bom para o sistema do financiamento privado e com certeza ela vai favorecer uma redução do risco e, por sua vez, uma maior oferta de recursos, inclusive com juros menores.
Ô Benir, eu estou entendendo que pode haver aí, eu não sei se burocratização, mas uma dificuldade a mais aí, principalmente para o produtor pequeno, médio, enfim, que está muito acostumado com a tradicional CPR, né? A tradicional CPR vai morrer e ele vai ter que se enquadrar a essa novidade ou a esse novo estilo de. Se fazer a cédula do produtor rural.
Exatamente, vai acontecer isso, ou quem não quiser fazer a CPR talvez volte à moda a nota promissória rural, que é outro título que era vulgarmente utilizado, duplicata rural, assim, outros títulos, só que elas não têm as garantias que a CPR traz por força de lei, que seriam garantias reais, garantias justamente do credor com relação a aquela produção que ela é firmada com base numa produção futura, né, para entrega da produção futura. Então, esses outros títulos não trazem essa garantia. Então, assim, há outros mecanismos, talvez surjam, mas se eu fosse eu o credor, eu exigiria, no caso, a CPR. Aí nós vamos remeter a uma outra situação, Alexandre. No geral, perguntar o seguinte: essa CPR, essa alteração legislativa, ela é boa? Abrange todo mundo? Aí eu vou ter que responder assim: ela é boa, sim, para o sistema como um todo, mas às vezes ela não vai ser boa para todos os produtores. Óbvio que aquele produtor que tem uma gestão mais organizada, que ele tem um cuidado, que ele tem toda uma exploração profissional e empresária da atividade agrária, esses vão ser com certeza, os que vão colher maiores vantagens, maiores frutos dessas alterações legislativas, e com certeza são acesso mais fácil dentro dessa lógica do sistema privado do agronegócio.
Mas nada impede que exista um aprimoramento também desses produtores que ainda não estão preparados, né? Trata-se de uma evolução do agro no, nesse contexto também, né, Albinir?
A gente até fala por vezes que existe essa necessidade de uma revolução da gestão profissional de quem explora o agronegócio, né? E eu acredito muito que agora, até mesmo por força da aceitação da recuperação judicial dos produtores rurais, onde o produtor vai lá e se coloca como empresa. Sendo que, sem ignorar que vai ter uma lei que talvez acabe regulando isso no futuro, a tendência é que cada vez mais os produtores vão ter que se comportar como empresas. E isso eu vejo como algo muito bom. Por exemplo, vai separar o patrimônio individual daquele patrimônio utilizado para fins da produção agrícola, certo? Exigência de um maior controle contábil. Cuidado nas receitas, avaliação dos ativos, ou seja, a profissionalização maior do setor agrário, ela vai ser muito benéfica, inclusive para fins dessa captação de crédito. Tudo isso aí está envolvido, então, assim, ó, no meu entender, pessoal, eu creio que essas alterações são boas, devem ser festejadas, mas alertando que talvez ela não vá agradar ou não vai atender o anseio de todos os produtores no todo, mas aqueles melhor organizados que já têm essa postura de exploração e organização profissionalismo vão ter muito mais vantagens.
Tudo isso que a gente falou até agora, né, Albenir, é uma preparação para o produtor ter nas mãos recebíveis do agro, ligados ao agronegócio, que ele vai levar ao mercado e o mercado vai emprestar dinheiro para ele. Isso vai, no final das contas, reduzir os juros, facilitar acesso ao crédito. Qual a sua perspectiva em relação a isso?
No momento que você elimina os riscos, e daí a ideia desses instrumentos legais é justamente trazer segurança para o investidor, a lógica nos diz que sim, com certeza, menor o risco, não tem por que tu ter juros tão altos, porque justamente toda essa relação de valor do juro. Aquilo que vai ser ofertado depende justamente dessa análise do investidor de qual vai ser a rentabilidade dele, qual vai ser o risco. Menor o risco, menor risco significa maior volume de dinheiro e também menor número de taxas de juros e encargos.
E num momento importante, né, onde está todo mundo reduzindo juros, diminuindo a atratividade de ativos diversos aí, enfim, esse ativo dando segurança para o investidor, ativo relacionado ao agro, dando segurança ao investidor, existe uma tendência muito grande de migração dos investidores se voltarem para ele e aumentar o fluxo de dinheiro a ser emprestado também, né?
Eu concordo plenamente com essa sua leitura aí desse cenário, e eu acredito que de fato é isso que vai acontecer. E essa ferramenta vai ser muito importante, até porque a gente não pode ignorar esse fato aí da pandemia, a quantidade de recurso, falta de arrecadação, eu digo de recursos públicos que vão ser agora empregados para resolver ou como de forma paliativa para o combate à epidemia, não só na parte da saúde, mas a gente tem que lembrar que muito vai ter um estrago muito grande na economia, certo? Então, assim, às vezes recursos que eventualmente poderiam ser utilizados em outras áreas vão fazer falta também na economia como um todo, certo? Então, assim, acredito que até por consequência disso o sistema de financiamento privado vai ser já está se tornando, está caminhando para isso, para ser o principal, a principal fonte de recursos para produção agrícola.
Muito bem. Algum outro ponto que é importante a gente destacar, algum outro ponto que a gente deixou de falar dessa nova lei aí do agronegócio, Albenir?
Eu creio que esses pontos que nós falamos aí foram os principais, né? Creio que basicamente é isso. A mensagem que a gente quer deixar ao produtor rural é que agora ele vai contar com novas opções do crédito, que ele busque assessoria dele na parte de não só jurídica, mas também agroeconômica, para avaliar se ele tem condições de se utilizar dessas novas ferramentas. E é muito importante isso, que ele tenha, conste com a boa assessoria justamente para tomada de decisão, para saber, ó, esse crédito que eu vou estar tomando é bom ou é ruim, pois, que nem fala o Fernando Pimentel, o crédito é que nem um remédio, né? Remédio, se tu toma na medida certa, na forma certa para a qual foi prescrito, ele é muito bom. Agora, se tomar em uma dose errada, utilizar de forma inadequada, ele pode até se tornar um veneno e fazer mal, né? Então, e essa análise do que é bom, o que é ruim, depende sempre, deve preceder sempre de uma análise da parte da gestão, a parte de informação, se informar sobre esse título de crédito, ver, vai ser bom, não é bom para mim, ver se enquadra ou não se enquadra, e a partir disso, tomar ou não esse tipo de crédito.
Muito bem. A gente tem uma informação aqui da própria FPA, que a MP do Agro, agora a lei, né, 13.986, vai ajudar a desburocratizar o acesso do produtor rural ao crédito e pode ampliar em até 5 bilhões de reais as receitas de financiamento para o agronegócio. Ou seja, é uma baita oportunidade aí de acesso ao crédito, mas que o produtor tem que estar preparado, pelo que eu entendi. Não é para todo mundo, mas dá para se preparar para isso. Agora, só para a gente finalizar, Albenir, a partir desse momento que está sancionado, que a lei está vigorando, é uma mudança automática? É uma mudança que a gente já vai ver acontecer para a próxima safra? Ou ela requer adaptações e conhecimentos?
Com exceção daquela questão ali que eu disse, talvez da regulamentação, para dizer quem vai ser as instituições, que forma vai fazer, as outras já podem ser postas em desejar serem observadas, ser postas em planejamento. Por exemplo, a questão da alienação fiduciária, ela vai ter algumas exigências, por exemplo, fazer já o referenciamento, registro no cartório de imóveis. Então, eu acredito que para a próxima safra já vai ser possível, sim, executar esses mecanismos agora consolidados por meio da lei recentemente aprovada.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Realmente é um momento diferente aí do agronegócio brasileiro. A gente precisa se atualizar, o produtor brasileiro precisa se atualizar, entender, interagir e perguntar, inclusive, né, na prática, o que, que pode mudar e o que, que não vai mudar no dia a dia dele. E é dessa forma que eu acho que aos poucos a gente vai conseguir implementar essa nova lei aí e trazer benefícios importantes para o dia a dia do produtor. Obrigado por enquanto. A gente volta, eu imagino que com as dúvidas dos produtores, a partir do momento que estiver valendo efetivamente, estiver na prática sendo colocada essa nova lei.
Eu agradeço novamente a oportunidade e fico à disposição do canal Notícias Agrícolas dos Produtores Rurais para eventuais esclarecimentos posteriores, certo? E deixo aqui também meu agradecimento aos produtores rurais que estão aí trabalhando, produzindo e garantindo o alimento e essa parte tão significativa para a economia brasileira, especialmente em tempos de coronavírus. A vocês, produtores, meu muito obrigado.
É isso aí. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.